Boa tarde a todos e todas e todes. Aqui estamos nós no Ciclo Slow, na Rádio 930 AM, Curitiba e região metropolitana. Essa rádio eu estou chamando de uma rádio slow. Nós, do Ciclo Slow, estamos propondo essa conversa que fala de social e meio ambiente, que fala de sustentabilidade, a partir dos 10 princípios do slow design e do movimento slow down no mundo. Então, essa é a ideia de a gente olhar, uma perspectiva de atitude e comportamento e a gente se informar de atividades que já estão dentro da perspectiva da sustentabilidade. E hoje eu estou convidando uma pessoa nova para mim, mas é um grande professor e cientista. Ele é um pesquisador, o Paulo Nobre. Vou falar só um pouquinho dele. O Paulo é um PhD, climatologista, professor e pesquisador. Autor com experiências em estudos de modelagem do sistema terrestre, servidor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele tem o seu foco de pesquisa na interação humana com a natureza, com a modelagem numérica voltada a mudanças climáticas, o papel das florestas e oceanos para o clima. Ele faz parte de um programa das Nações Unidas para a pesquisa climática global e, presentemente, coordena o Programa de Cooperação Internacional para Observação dos Oceanos, assim como o desenvolvimento do sistema de vigilância marinha para a detecção de derrames de óleo no mar, o projeto Ciência na Escola. Então, Paulo, quero te agradecer muito pela tua presença. O nosso programa tem assim esse interesse nas informações pelas questões da sustentabilidade e mudanças climáticas é um ponto central dentro disso. Nós já falamos por duas ou três vezes nesse programa sobre mudanças climáticas, sobretudo depois do lançamento do relatório do IPCC, que é o International Panel de Mudanças Climáticas, né? O painel internacional de mudanças climáticas no mundo. E você, sem dúvida, é um dos representantes dentro disso. Então, eu quero te acolher, quero te agradecer a presença e palavras iniciais, se você quiser trazer.
Olá, Bernadette, muito obrigado pelo convite. De fato, nos encontramos aí em alguns movimentos em Curitiba relacionados à mudança climática, e é uma satisfação imensa conversar com você e com aqueles que nos ouvem. Agora, na busca desta incógnita, na solução desta grande incógnita, que por muitos, inclusive, não é percebida como uma ameaça, porque ela tem uma manifestação global, ela tem uma manifestação local, mas é muito difícil distinguir o que é a mudança climática. Existe muito debate a respeito disto. E, bom, enfim, para mim é uma grande alegria nós podermos trocar algumas ideias sobre as origens, porque nós não conseguimos responder e modificar comportamento ou tomar uma diferença de rumo se nós não compreendemos a origem daquilo que nos alcança.
Por isso que eu quero falar sobre esse assunto, Paulo. E tenho assim a noção da profundidade e a importância desse assunto para todos nós no planeta. Então, o planeta está passando por várias modificações e seria importante a gente distinguir, né, o que que é mudança climática de expressões do clima que estão acontecendo. E também distinguir o aquecimento global dentro da mudança climática. Eu sei que é longo o assunto, mas vamos buscar explicar para as pessoas. As pessoas têm noção. Nós estamos em Curitiba e a região metropolitana, ela é reconhecidamente uma região urbana. Ela é rural e urbana ao mesmo tempo, e nós temos muitos agricultores familiares, agricultores da permacultura, do movimento de orgânicos, assim como agricultores no geral, que se preocupam com essa questão. Eu acho que vai ser muito útil a gente abordar o assunto.
Pois não, ótimo. Bom, a primeira coisa é nós termos uma ideia de que num sistema ecológico, num sistema terrestre, tudo o que nós fazemos para o sistema faz para nós. Ele devolve para nós. Quando nós estamos à beira-mar, se você joga alguma coisa no mar, o mar devolve para a praia, mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós atiramos no mar. Então, a percepção da mudança climática é algo realmente difícil, do meu ponto de vista, ou de qualquer um de nós. Onde nós estamos, isso é mudança climática, isso é variabilidade climática. O clima varia naturalmente. Há um inverno, há um verão, um dia mais quente, um dia mais frio, e nós nos habituamos a essa variabilidade. Mas existe uma outra dimensão que é gradualmente a composição atmosférica mudou por causa essencialmente por causa do nosso consumo de combustíveis fósseis, né? Os combustíveis que vêm do petróleo, e isso alterou a composição química da atmosfera a um tal ponto que hoje, globalmente, a atmosfera retém mais calor. Esse reter mais calor gerou o que aqui no passado, lá no começo, se atribuía ao aquecimento global. Então, o aquecimento global é uma palavra até um pouco difícil, porque dá a impressão que vai ficar mais quente. Mas, de repente, tem uma tremenda frente fria. E causa confusão, não é? Um esfriamento abrupto. Causa confusão, mas não ia ficar mais quente. Então, esse mais quente, ele é o mais quente na média do planeta inteiro, de todos os oceanos. Então, nós não temos como efetivamente experimentar esse mais quente no dia a dia. Mas o que nós temos para experimentar é o que esse mais quente acarreta no clima, que são eventos extremos. Então, se você quer saber se o clima está mudando, olha, por exemplo, a intensidade das chuvas, ou os períodos sem chuva. E nós vamos notar, se nós olharmos os dados, basta olhar os dados, que se tornam mais frequentes estiagens mais prolongadas. Se tornam mais frequentes dias, noites mais quentes, ou quando chove, precipitações intensas com granizo que destroem a superfície, ou sem granizo, mas grande volume de chuva que causa inundações, deslizamentos. O aspecto todo é que isto vai acontecendo gradualmente, vai aumentando essa frequência, e nós vamos nos ajustando, e parece que sempre foi assim, nós não lembramos que não era assim. E
Não,
existe
eu
um
me
evento.
lembro muito bem. Eu me lembro muito bem que eu sentia muito frio quando eu era criança no inverno. Nós
Sim.
íamos para a escola bem cedo, né? Nos anos 60, e a gente tinha uma frequência de 6 graus, né? De 2 graus, a gente tinha que ir com muitas roupas para a escola e tinha que botar uniforme, não podia botar tanta roupa que nos protegesse tanto. E tinha que ir caminhando para a escola e voltando caminhando. Era muito frio. E esse ano nós tivemos, talvez aqui em Curitiba, apenas uma ou duas vezes 6 graus. Então a gente percebe que mudou bastante. O inverno não está mais um inverno como era antigamente.
Exatamente. Então, essa percepção, ela é uma indicação de que o clima mudou, está mudando e mudou. E a outra coisa é notar que quando passa um sistema, uma frente fria chamada, e que a temperatura cai um pouco mais, logo ela volta, logo está quente novamente. Ou você escutar grilos cantando durante o inverno. Eu moro ali na região metropolitana de São Paulo, uma região alta em Budas Artes, bem alta, e costumava ser frio, né, bem frio, por causa da altitude. E hoje não, esse frio não ocorre mais. E mais do que isso, a gente escutava, não escutava grilos cantando no inverno. O grilo era um fenômeno da natureza de climas mais quentes, né, de momentos mais quentes.
Sim.
Então, o clima, vamos dizer assim, ele está mudando. E qual é o impacto disso? Eu acho que a coisa principal é, e como é que eu posso alterar isso? E esse é um sentimento que, por vezes, pode tomar a pessoa a dizer: ah, isso é uma coisa tão grande, é o planeta inteiro, não tem nada que eu possa fazer para evitar. E esse é um conceito que, de fato, não procede. Nós podemos, individualmente, com as nossas ações individuais, nós podemos fazer muitas coisas que vão endereçar a origem da mudança do clima. Então, como é que nós não temos como diminuir a quantidade de carbono que está na atmosfera? Mas esse não é o problema, essa é a consequência. Se nós voltarmos um pouquinho às páginas, nós vamos observar de que a mudança climática é um problema, mas ele não é o único problema que nós enfrentamos enquanto sociedade. Nós temos, por exemplo, crianças que não têm acesso à escola. Nós temos aspectos, nós nos habituamos à violência urbana. Nós nos habituamos a ficar horas, em alguns casos, né, quem vive no centro urbano, num congestionamento de automóveis ou nos ônibus superlotados, respirando ar superpoluído, bebendo água contaminada. Então, quando nós olhamos, uau, a mudança climática é mais um elemento, é aí que é a minha conceituação, que é essa ruptura, esse distanciamento nosso da natureza, nosso do próximo. Então, nós passamos a viver num mundo cada vez mais isolado, desconectado do restante da que nós chamamos natureza e da sociedade, do próximo, dos vizinhos, das famílias, dos colegas. Então, esse estado de separação nossa do ambiente onde nós vivemos, ele acarreta, entre outras coisas, a mudança do clima. Mas, de fato, se nós passamos o experimento, suponha que nós removêssemos todo esse carbono na atmosfera, que é a fonte primária do aquecimento global, que acarreta a mudança climática, que acarreta os extremos de chuva, de temperatura. E nós estaríamos contentes com a sociedade como ela está? Nós estaríamos felizes se nós simplesmente removêssemos o carbono e resolvêssemos o problema da mudança climática, que realmente não iria aquecer? Essa é a pergunta que fica palpitando nas nossas mãos.
Tá, interessante o que você está falando, porque a gente precisa dar alguns elementos para as pessoas entenderem o que de fato está acontecendo. Então, o excesso de carbono no ar, ele foi tirado de dentro do planeta, né, da massa interna do planeta, e através do uso de combustível fóssil, e também através do metano. A gente levou esses gases para a atmosfera. Isso gerou um entorno que hoje nós chamamos de uma massa que acaba aquecendo o planeta, não permite que a termia, né, a temperatura do planeta se regule como antigamente. Então, um dos elementos é o uso de transporte, o uso de combustível fóssil. Esse é um elemento que a gente pode eleger e que cada pessoa que utiliza carros, que utiliza transportes para ir e vir e pudesse observar o seu modo de vida, né, para ir e vir, ela está contribuindo para emitir esse carbono na atmosfera. Então, esse é um dos elementos que a gente poderia eleger. Um outro que você está trazendo é Isso nos distancia da natureza. O modo como a sociedade hoje está, numa aceleração, com um foco e uma preocupação com o seu modo de vida, a geração de economia e como, né, eventualmente a pessoa não está nem olhando para o lado e nem imaginando os outros, nem os vizinhos, ela está só no seu fluxo. Tem uma das nossas entrevistadas que ela fala assim: a pessoa entra no seu carro e ela tem um fluxo que vai e volta, e ela não olha para os lados, ela não explora o ambiente por onde ela está passando, pelo simples fato dela utilizar o carro. Então, são dois fatores, né? Um é de comportamento e o outro é de uma evidência mesmo, que é o CO2. Isso.
É isso mesmo. E eu diria assim, embora globalmente as pessoas prestem muita atenção ao CO2, e precisa prestar atenção, eu acho que este não é o elemento principal, porque ele é uma consequência. É como você fala de enxugar gelo. É um nonsense, né? Você enxugar gelo.
Sim.
Então, por que vai continuar derretendo? Então, é preciso reduzir o CO2? Definitivamente. Isso resolve o nosso problema? Nem minimamente. Porque a crise humanitária que nós vivemos é muito mais profunda do que a crise do clima. É fato. Mas não é só carro, não. Quando a Amazônia ou quando as nossas florestas estão sendo incineradas, nós estamos transformando o carbono que foi retirado do ar pela fotossíntese, através da fotossíntese, da energia do sol. As árvores cresceram fruto do carbono da atmosfera. Quando nós
Sim.
cortamos e queimamos essas árvores, nós devolvemos esse carbono que antes
É,
estava
mas é um terceiro item.
armazenado no tronco e nas folhas e nas raízes das árvores. O petróleo, ele está armazenado, também foi um ser vivo, né? Foram animais que tiraram o carbono do ar lá no serviço pré-histórico e armazenaram esse carbono lá no fundo no manto, né? Aqui na crosta. Então, existe aí este carbono precisa uma grande mudança e ela está em curso. Se você olhar as notícias, você vai ver que todas as firmas, todas as empresas montadoras de carros já anunciaram que até daqui a 10 ou 15 anos não produzirão mais carros movidos a motor a combustão interna. Isso é uma coisa extraordinária. Mas o que nós fazemos com a riqueza da biodiversidade, com o estoque de carbono, se a pessoa desejar, que estão as nossas florestas, que estão sendo incineradas aos milhares de quilômetros por ano, para transformar aquelas florestas em pasto para produzir carne ou soja e exportar essa água, essa carne, essa água, simplesmente, para fazer recursos financeiros. Quando nós cortamos e incineramos as florestas, para isso nós estamos fazendo dois crimes que são assim, de não percepção ou de ignorância sobre o que aquilo
Sim.